E hoje o Reino Unido aprovou a vacina da Universidade de Oxford, realizada ou feita com o laboratório AstraZeneca. É a segunda vacina disponível no programa de vacinação contra a Covid-19, depois de já ter começado também em toda a União Europeia a vacinação com a vacina da Pfizer. Vamos tentar perceber as principais diferenças, Aníbal, destas duas vacinas com a ajuda de João Gonçalves, presidente da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.
Bom dia, João Gonçalves.
Bom dia.
Estar connosco aqui na Rádio Observador. Ora, esta segunda vacina deverá ser aprovada pela Agência Europeia do Medicamento ainda na primeira semana de janeiro. Já foi aprovada hoje no Reino Unido. Ora, que características é que a diferenciam da vacina que já está a ser usada em Portugal e no resto da União Europeia, o caso da vacina da Pfizer?
Certíssimo. Bom, há aqui uma diferença fundamental, há duas diferenças fundamentais aqui nestas duas vacinas. A primeira é uma questão mais logística, ou seja, esta vacina não vai precisar de todos aqueles cuidados de refrigeração, aquela logística mais controlada de temperatura. Portanto, aqui basta um frigorífico para que se possa, no fundo, fazer o transporte e o armazenamento todo desta vacina. Isso, portanto, torna tudo muito mais fácil, muito mais abrangente para este transporte. E a segunda é que esta vacina já não é só aquelas micropartículas ou aquelas gotículas de gordura que transportam um código genético, mas é um vírus que foi construído, mas que apenas serve para levar aquela informação. E isto tem várias vantagens depois que se vão traduzir nas pessoas protegidas, não é?
O facto de se poder armazenar num convencional frigorífico doméstico, é isso que torna esta vacina mais barata em relação às demais?
Não é só isso, mas isso também claramente vai no fundo potenciar esta diminuição do preço. Mas esta tecnologia não é tão recente como as tecnologias que fizeram a vacina da Pfizer. Portanto, é uma vacina que já há mais tempo que nós temos mais experiência, portanto, em termos de produção, a produção também é mais barata e, portanto, isto faz claramente com que o preço seja pelo menos umas 5 vezes mais barata do que a vacina da Pfizer, não é?
Há quem calcule que seja até 7 vezes, não é? A Pfizer custará 21 € a unidade, a da AstraZeneca 3 €. Pelo menos foi este o valor que eu vi já em algumas televisões.
Certíssimo. Sim, pode
mas andará nesta ordem de grandeza, não é?
Exatamente, é por aí. Mas isto marca aqui claramente, isto é uma mudança um bocadinho nas regras do jogo da vacinação. Eu acho que nós entramos aqui num patamar agora em que potencialmente, isto, enfim, ainda estamos só na Inglaterra, mas talvez na Europa, lá em fevereiro, teremos boas notícias acerca desta vacina aprovada na Europa. Se calhar não será tão recente como a questão da Inglaterra, em que eles aprovaram de uma forma de emergência, por assim dizer, mas que nós vamos já criar alguma informação durante o mês de janeiro e certamente vamos ter essa vacina em fevereiro por toda a Europa. E isso é claramente aqui uma mudança importante nesta vacinação em massa que nós precisamos agora, até com esta nova estirpe viral que está em circulação. E, portanto, quanto mais rápido nós tivermos mais capacidade de vacinação, isso certamente é uma excelente notícia para todos nós.
Ora, os especialistas falam, e a própria AstraZeneca falam, numa proteção superior à vacina da Pfizer, chegando mesmo aos 100% de proteção. Isso quer dizer o quê? Que vai proteger também contra estas novas variantes que estão agora a surgir do SARS-CoV-2? É por aí que podemos olhar também para esta vacina ou não?
Enfim, precisamos ter um cuidado muito grande quando esses números são apresentados pelas empresas. Ou seja, esse número de 100% é a proteção para doença grave, não é a proteção para doença moderada ou mesmo pela infecção. E, portanto, eu não acredito que esta vacina seja melhor ou tenha mais eficácia do que na Pfizer, mas tem uma coisa muito boa, é que esta vacina pode ter uma rapidez maior para proteger as pessoas. Ou seja, enquanto que a da Pfizer necessita de duas administrações separadas 4 semanas e que isso não, se isso não for bem feito, vai haver problemas. Aqui na da AstraZeneca, nós temos uma primeira administração e sabemos que passados pelo menos 15 dias dessa primeira administração já começamos a estar protegidos. E, portanto, as pessoas podem depois ser vacinadas 4, 5, 6, 7, 8 semanas depois da primeira. E isso é muito importante, porque escusamos de ter aqui enfim, uma necessidade de estar a controlar sempre uma segunda administração. Portanto, eu acho que, em termos de efetividade, eu acho que elas vão ficar muito semelhantes, mas em termos de logística, claramente vamos ter aqui uma proteção mais rápida.
Ora, olhando para essa proteção mais rápida, hoje é notícia de um enfermeiro nos Estados Unidos contraiu o Covid-19 já depois de ter sido vacinado com a primeira dose da vacina da Pfizer. Ora, com esta vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, isso pode ser evitado ou é expectável que aconteça também, como já era expectável que acontecesse nesta situação das vacinas da Pfizer?
Sim, senhor. Este caso que me traz aqui, claramente, é no seguimento daquilo que eu disse anteriormente. Ou seja, a vacina da Pfizer talvez não seja tão rápida a desenvolver uma imunidade e, portanto, temos que esperar algo, pelo menos depois da segunda administração, ela começará a ser mais eficiente. E, portanto, há uma necessidade muito grande das pessoas que neste momento estão aqui em Portugal a terem essa vacina. Há uma necessidade muito grande ainda de manterem todos os cuidados de proteção individual, de higiene, porque realmente a imunidade só se começa a desenvolver com esta vacina da Pfizer para aí pelo menos 1 semana depois da segunda administração. Relativamente à da AstraZeneca, nós temos talvez aqui uma vantagem. Como ela é mais rápida a desenvolver uma resposta imunitária, talvez tenhamos um risco menor de isso vir a acontecer. Mas eu acho que é muito importante que as pessoas pensem desta maneira. Eu preciso sempre de duas administrações para que realmente eu consiga ter uma boa imunidade. E, portanto, não podemos relaxar entre a primeira e a segunda administração de qualquer das vacinas que estão previstas entrarem no nosso plano de vacinação.
Independentemente da vacina, portanto, tanto da Pfizer como desta nova que foi agora homologada no Reino Unido, a da
Exatamente.
Oxford, da AstraZeneca, independentemente da vacina, o grau de proteção pode variar de pessoa para pessoa, professor João Gonçalves.
Exatamente. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta excelente, porque nós não sabemos bem ainda qual é o grau de imunidade de cada faixa etária ou mesmo de pessoas que têm algumas doenças associadas. E, portanto, sabemos que há pessoas que respondem muito bem e outras que não respondem tão bem. Aliás, nós aqui na Faculdade de Farmácia estamos a iniciar um estudo que vai permitir exatamente nos próximos 6 meses perceber se as pessoas têm o mesmo grau de proteção contra a infecção, contra a neutralização do vírus. E, portanto, isso é muito importante que esta monitorização continue a ser feita, porque realmente esse é o problema que nós não sabemos no mundo real, é se aquilo que estamos a observar nos ensaios clínicos realmente se vai transpor para a realidade. E, portanto, para nós deixarmos as pessoas todas mais sossegadas, eu acho que conhecer na vida real como é que essa vacina está, no fundo, a funcionar, é que vai ser excelente.
Portanto, admito que pode haver variações de pessoa para pessoa nas reações à
Sim,
vacina.
sim, sim. Principalmente as pessoas mais idosas, acima dos 60 anos. Nós sabemos isto de outras vacinas, não é novidade nenhuma. Vamos ter menos eficácia de proteção. E, portanto, quanto mais nós nos vacinarmos, melhor.
E é um disparate científico dizer hoje, a esta hora, que possivelmente em algumas pessoas será necessária uma terceira dose da vacina da Pfizer.
Eu não diria uma terceira dose, mas diria talvez anualmente um reforço dessa vacina. Talvez uma terceira, isso não houve ensaio clínico demonstrasse e também não houve nenhuma ideia ou alguma noção que isso pudesse vir a ser necessário. O que eu acho é que talvez anualmente, conforme a imunidade que as pessoas vão desenvolvendo, se calhar é necessário este reforço anual. Eu não sei, eu penso que neste momento não é essa ideia, penso que não tem nenhuma base científica ainda para dizermos isso.
Professor João Gonçalves, agradeço-lhe ter-se juntado a nós nesta emissão da Rádio Observador. Professor João Gonçalves, Presidente da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Muito obrigado e bom ano.
Obrigado. Para si também.
Obrigado.